Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Paulinho. 19ª reunião pública ordinária, 14 de junho de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a 19ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito a segunda secretária para fazer oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão e votação da ata da 18ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente, colegas. Paulinho, boa noite. Tem aqui dois correspondências, senhor presidente. Primeiro, é uma correspondência, é um ofício número 3 de 2016, 3 de 6 de 2016, do CONSEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública. Digníssimos senhores vereadores, vimos por meio de, vimos pelo presente solicitar desta casa uma atenção especial em caráter urgente para o pedido em relação. De marcarmos uma reunião de esclarecimento e a respeito do nosso trabalho e pelo que se é necessário ter uma parceria com os senhores. Entendeu muito bem. Somos preocupados com com a segurança pública da nossa cidade e dependemos de muitas ações que dependemos de ajuda. Tendo isso em vista, solicitamos a presente. Entendeu muito bem, não? E eu tentei melhorar, mas...
Quem é esse nome?
Francisco M. da Silva Filho, presidente do CONSEP. Eu vou ler rapidamente. Vimos pelo presente solicitar desta casa uma atenção especial em caráter urgente para o pedido em relação. Demarcamos uma reunião de esclarecimento e a respeito do nosso trabalho e pelo que se é necessário ter uma parceria com os senhores. Somos preocupados para com a segurança pública da nossa cidade, dependemos de muitas ações que dependemos de ajuda, tendo isso em vista, solicitamos a presente. Então, é uma reunião, não diz data. Trocando em miúdos. Tem um requerimento. Excelentíssimo Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Vantuil de Almeida. Não sei bem porque não está aqui o seu ofício. Tá, vou começar então a ler aqui. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Vossa Senhoria pelo trabalho exemplar para que vem sendo realizado à frente desta Casa Legislativa. Conhecemos os desafios e obstáculos que os municípios enfrentam, onde a demanda supera os parcos recursos disponíveis para uma boa administração. A equidade e a transparência devem ser o norte a seguir daqueles que se propuseram a administrar em nome do povo. Convicto de que Vossa Senhoria, ao colocar seu nome à disposição dos munícipes para concorrer a uma vaga no Legislativo Municipal, o fez, obviamente, com o único objetivo poder auxiliar os cidadãos a promover o crescimento do nosso município, bem como fiscalizar o Poder Executivo em suas ações ou até mesmo omissões. Considerando que, às vezes, alguns aspectos ou situações não são detectados ou observados por motivos alheios ou simplesmente passam despercebidas por quem está à frente de determinado órgão ou seção. Considerando a complexidade de uma administração pública em vários setores de atuação, considerando que todo cidadão tem o dever de zelar e manter o poder público informado de toda situação que venha a trazer prejuízo ou comprometer o bem comum, considerando assim estar cônscio de poder contribuir para uma boa com a boa manutenção da atual gestão administrativa. Com a devida vênia de vossos pares, venho solicitar de Vossa Senhoria que faça gestão junto ao Poder Executivo Municipal no sentido de determinar a verificação técnica das condições estruturais da ponte do senhor Murilo Amaral, situada na estrada vicinal que liga o município de Bicas à comunidade dos Machados, município de São João Nepomuceno. Referida solicitação a esta Casa Legislativa se faz necessário, tendo em vista, conforme os documentos anexos, nossa solicitação ao Poder Executivo não ter tido ter sido atendida até a presente data. O que nos preocupa é que a estrutura da ponte pode estar comprometida e vir a ruir, causando danos aos transeuntes e ainda um prejuízo financeiro maior aos cofres públicos por falta de manutenção preventiva adequada. Assim, sabedores que somos do compromisso de nossos legisladores para com nossa comunidade e que certamente Vossa Senhoria solidariza-se com os problemas enfrentados por todos nós no dia a dia de nosso município, aguardamos seu empenho em nos auxiliar nesse recurso. Por fim, rogo a Deus que continue a vos iluminar e sendo perseverante nessa honrosa, mas também árdua tarefa de legislador municipal. Tenho anexos aqui, cópia de ofício datado de 7 de março de 2016, outro de 6 de junho de 2016, cópia de protocolo de correspondência emitida pelos Correios. Assina Vantuil de Almeida Costa. Um convite. Secretaria Municipal de Assistência Social de Bicas e Centro de Referência da Assistência Social tenho o prazer de convidar para a festa junina das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família do CRAS. Venha saborear deliciosas comidas típicas e apresentação de uma linda quadrilha animada por um maravilhoso forró. Data 17 de junho de 2016, às 18 horas, no Academia Popular Parques Ferroviários. Equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tem uma correspondência. Oi? 18 horas. Do Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, cartório da 42ª Zona Eleitoral de Bicas. Ofício 54/2016. É assunto, encaminha edital e listagem, na primeira quinzena de maio de 2016. Excelentíssimo senhor, por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal do requerimento de protocolo 296-601/2015, encaminho cópia do edital 17/2016 e da listagem com relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na primeira quinzena do mês de maio de 2016. Atenciosamente, Cristiano Rodrigues James, chefe do cartório. Tem o ofício número 42/2016 da Secretaria de Fazenda. É assunto e resposta ofício 120/2016, da data de 7 de junho de 2016. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício acima mencionado, seguem anexos relatórios que demonstram os gastos efetuados com aluguel do espaço onde funciona atualmente a creche municipal, relativo ao período de 7 de 2014 a 5 de 2016. Sendo que nos cumpre informar atenciosamente Aparecida de Fátima Pena Mazoco, secretário municipal de Fazenda. Tem um ofício número 89/2016 da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Excelentíssimos senhores vereadores, é o ofício número 89/2016. Excelentíssimo assunto, resposta ao ofício número 129/2016. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício 129/2016, vem por meio deste informar que o requerimento número 43/2016 do vereador Rafael Cândido Aquino já foi respondido por essa secretaria no ofício 85/2016. Dando prosseguimento às informações em resposta à vereadora Sônia Maria Pereira Matos, comunicamos que a referida quadra não possui quesitos básicos para sua utilização em campeonatos, tais como cobertura, vestiário para atletas, vestiário para árbitros, iluminação, banheiros, espaço confortável para o público, entre outros. Quanto à não utilização da referida quadra pelos alunos da escola, não se trata de uma questão inerente à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e sim da Secretaria de Educação. Sobre o comentário do vereador Francisco Carlos Vicini, acrescento que, além da necessária reforma, nossas quadras requerem uma adequação para que possa oferecer maior segurança aos seus frequentadores. Muitas delas oferecem risco físico aos atletas, tendo em vista que seus limites laterais são extremamente próximos a muros, colunas e grades, e tornando assim apropriada apenas para fins recreativos. A respeito da colocação do vereador Nilo César Gonzi, salientamos que o trabalho de responsabilidade das quadras sempre foi realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a comunidade local, sob a coordenação do diretor Antônio Cláudio Samuel. Sobre a colocação do vereador Geraldo Carlos Vieira, informo que a mesma é verdadeira, porém devo informar que o empenho também não foi liquidado em sua totalidade. Segue a documentação solicitada em anexo. Tem um convite aqui. Poder Executivo Legislativo de Rocha de Minas e a comissão organizadora tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para a 34ª Exposição Agropecuária de Rocha de Minas. Dia 16, 17, 18 de junho.
Abertura oficial que dia?
Não. Está dizendo aqui. Ah, tá. No segundo aqui. Dia 17, abertura oficial às 20 horas. Somente isso, presidente. Senhor presidente, chegou aqui, eu achei que fosse convite da outra lá. É, também isso aqui é um convite, né, do Colégio Futuro. É, nono fogueirão do Colégio Futuro, dia 19 de junho de 2016, domingo, horário a partir das 12 horas, local Fazendinha São José, bairro Gilson Lama, Saracura, Bicas MG. Vai ter feijoada, música, dança e muita animação. Dia 19 de junho de 2016, domingo, a partir de 12 horas. Somente.
Informe das comissões.
Aqui, senhor presidente, dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 23 de 2016, com relação ao projeto de lei número 18/2016. A presente proposição pretende abertura de crédito adicional especial no valor de R$110 mil, a fim de que o Poder Executivo possa, utilizando de recursos vinculados do Saúde em Casa, adquirir 3 veículos para servir aos povoados do município. Após a análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. E o presente projeto informa, em seu artigo 2º, a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Frise-se que, por trazer em seu bojo ações não previstas no PPA, o mesmo também foi alterado. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 14 de junho de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram, assinaram comigo os vereadores Nilo César Gonzi e Rafael Cândido Aquino. Parecer número 24/2016, referente ao projeto de lei complementar número 2 de 2016. A presente proposição tem por objetivo alterar a lei complementar número 6/2006, 2005, a fim de atualizar a legislação municipal no que tange a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública consoante as regras entabuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passando ao relatório, é possível afirmar que o princípio da anterioridade foi criado com a finalidade de se permitir ao sujeito passivo do tributo um período razoável para que houvesse uma adaptação à nova realidade tributária, ou seja, como um novo tributo estava sendo criado ou um tributo já existente estava sendo aumentado. Deveria existir um lapso temporal a fim de que o sujeito passivo preparasse condições financeiras para suportar um novo encargo tributário. Por tais razões, somente se aplica o princípio da anterioridade e da noventena caso em que a lei crie novos tributos ou majore os já existentes e, assim, evite o elemento surpresa da carga tributária. A lei, em análise pelos seus próprios fundamentos, não prevê qualquer alteração quanto aos valores do tributo. Posto isso, não há qualquer previsão de majoração, bem como se trata apenas de uma adequação da legislação ao novo ordenamento da ANEEL. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 14 de junho de 2016, Nilo César Gonzi, relator, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Rafael Cândido Aquino, como membros da comissão. É só isso, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de lei ordinário número 21 de 2016. Insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento anteprojeto número 1, requerimento número 51 e 52 do vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas. Paulinho, boa noite. É o único presente. Dois requerimentos, senhor presidente. O primeiro, um pedido de convocação, número 51. Solicito ao presidente da mesa, vereador Júlio Celso de Salles Pereira, que com aprovação do plenário, convoque o diretor de Agricultura, senhor José Ricardo Perenciolo, para prestar esclarecimentos a essa Casa Legislativa dos motivos que levam ao descaso com quem vem sendo tratada a Estrada Rural dos Pires, que dá acesso a diversas propriedades rurais na região sul do município. Justificativa. Venho sendo interpelado já há muitos meses sobre a situação da Estrada Rural em questão e, sistematicamente, de maneira informal, venho repassando essa demanda aos dirigentes do município. Embora em nenhum momento tenha procurado pessoalmente o senhor José Ricardo Perenciolo, tenho ciência de que ele conhece o assunto e, apesar disso, continua solenemente desprezando a necessidade dos proprietários rurais e moradores daquela região. Sendo assim, peço apoio dos pares para que aprovem essa convocação, para que o citado diretor dê as explicações aqui nesta casa dos motivos deste descompromisso, sendo que me cabia justificar a sala de sessões de 14 de junho de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. O segundo, um pedido de informação, solicito ao prefeito que, através da Procuradoria-Geral do município, envie a essa casa cópia do contrato de captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água em vigor entre o município de Bicas e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Justificativa. Sabedores de que o contrato que o município mantinha com a Copasa expirou no ano de 2014, gostaria de receber cópia do instrumento que regula a prestação do serviço atualmente. Sendo que me cabia justificar a sala de sessões de 14 de junho de 2016, Luiz Borges, vereador proponente. Por último, um anteprojeto de lei complementar. Eu vou ler que é muito pequeno. Extingo a exigência de experiência para provimento dos cargos de vigia e auxiliar de serviços gerais, constante na lei complementar número 23/2014, que alterou a lei complementar número 7/2006. A Câmara Municipal de Bicas aprova e eu, prefeito, no uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte lei, artigo 1º. Fica extinta a exigência de experiência para provimento dos cargos de vigia e de auxiliar de serviços gerais, constante nos itens 1 e 3, respectivamente, do inciso 1º, do artigo 1º, da lei complementar número 23, de 24 de fevereiro de 2014. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, observando as limitações constitucionais, ficando revogadas as disposições encontradas. Em contrário, justificativa? analisando o edital do concurso público que será realizado ainda neste exercício pela Administração Pública Municipal, deparei-me com uma exigência para nomeação nos cargos de vigia e auxiliar de serviços gerais que causou-me estranheza, a necessidade de comprovação de experiência para concorrer aos mesmos. Tendo questionado a Secretaria de Administração e Planejamento do município, recebi com surpresa a resposta de que esta exigência constava de lei municipal e que, por este motivo, a condicionante constou do supramencionado edital. Ao recorrer à lei, mais uma surpresa quando percebi que a mesma fora aprovada no ano de 2014, ou seja, durante o atual mandato parlamentar. Desta forma, resolvi agir para corrigir esta distorção que passou pelo crivo deste parlamento sem sequer ser devidamente discutido. Já existem diversas manifestações de tribunais inferiores que dão conta da inconstitucionalidade deste tipo de exigência, não sendo, inclusive, razoável que para funções tão simples em sua maioria, cidadãos que tenham tido menos oportunidades de galgar formação estudantil mais apurada, sejam impedidos de ter acesso a uma oportunidade de emprego estável e com concorrência aberta. Não é justo que este despautério permaneça. Existem mecanismos de avaliação dos servidores públicos durante seu estágio probatório que podem afastá-lo de suas funções caso esse não tenha desempenho satisfatório. Sendo que me cabia justificar, peço aos pares apoio à proposta e rogo ao prefeito municipal que encaminhe esse anteprojeto já na condição de projeto de lei devido à prerrogativa de iniciativa privativa pertencente a Vossa Excelência, solicitando na mensagem ao projeto sua tramitação em regime de urgência urgentíssima. Bicas, em 14 de julho de 2016, a Luiz Borges, vereador, proponente. Só isso, presidente.
Requerimentos números 51, 52 e 53 do vereador Rafael. 54, desculpa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Paulinho. Senhor presidente, apresento primeiramente o requerimento de número 51, onde solicito da mesa diretora que oficie a ACE para que informe a esta casa o andamento das conversas com os açougueiros e com o técnico designado para a implantação do matadouro municipal. Justificativa, esta solicitação se faz por parte deste vereador, uma vez iniciadas as conversas para a escolha de outro local para abrigar o matadouro municipal, na ocasião de aprovação do projeto do Polo Industrial, onde estiveram presentes a vereadora Beth, o vereador Nilo, o vereador Louro e este vereador, alguns empresários do ramo, juntamente com o técnico apresentado pela ACE, onde foi aprovado o local, desde que atendido às especificações técnicas. Ainda nesta reunião, ficou estabelecido que fosse apresentado o projeto, bem como seria estudada a melhor forma de assumir tal empreendimento, por associação ou por criação de empresas individuais. Passados alguns meses, esta casa, de onde surgiu a discussão, não mais foi comunicada de qualquer andamento ou mesmo reuniões. Requerimento de número 52, solicito da Secretaria de Assistência Social que envie cópia do Plano de Ação 2016 da Área de Assistência Social. Justificativa, o prazo se encerrou no dia 4 de junho, conforme previsto na Portaria 25 de 2016. Emitida pela Secretaria Nacional de Assistência Social. Após essa data, os conselhos municipais terão um mês, até 4 de julho, para avaliar, aprovar e emitir o parecer sobre o documento. O Plano de Ação do Sistema Único de Assistência Social tem a finalidade de ordenar, garantir o lançamento e validar as informações necessárias para a transferência dos recursos federais aos programas da área. Trata-se de um dos principais instrumentos de planejamento para oferta e manutenção de serviços e projetos da assistência social, mas não substitui o plano municipal. O plano de ação é elaborado para o período de um ano de governo, já o plano municipal para os 4 anos de gestão. Preenchimento é uma obrigatoriedade legal e deve estar alinhado ao plano de assistência social de cada estado e município. Os gestores que deixarem de preencher o plano, com a devida aprovação do Conselho, terão os recursos de cofinanciamento federal suspensos até regularização. Requerimento de número 53. Solicito da Secretaria pertinente que informe se o município fez solicitação de veículo para auxílio no manejo de resíduos sólidos. Aproveitando o ensejo, solicito informações a respeito da terceirização da coleta de lixo. Justificativa. municípios de até 50 mil habitantes poderiam adquirir veículos para auxílio no manejo de seus resíduos sólidos até o dia 13 de junho, via recurso da Fundação Nacional de Saúde. Os recursos seriam exclusivamente para aquisição de veículos para coleta e transporte de resíduos sólidos convencionais, de reciclagem ou de compostagem. E requerimento de número 54, solicito da Secretaria de Obras que providencie, aí não é obras, né? É providencie melhorias na estrada que liga Bicas a Carlos Alves. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de cidadãos que passam frequentemente nessa estrada e relatam a existência de inúmeros buracos, presenciando inclusive acidentes devido ao fechamento da estrada pelo mato. Um dos acidentes me foi relatado que aconteceu com uma Kombi da prefeitura, que estava com crianças e foi atingida por um trator. A estrada é bastante transitada por ser um atalho para o aeroporto Itamar Franco, bem como para transporte de leite dos produtores da região. O município de São João Nepomuceno fez os reparos na parte que fica em seu território. Em 14 de junho de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Algum assunto urgente?
Eu tenho.
Vereador Louro.
Eu tenho. Gostaria de pedir para Vossa Excelência, presidente, que cobrasse para mim a resposta a dois requerimentos. Requerimento número de 32 e 38. O requerimento número 32 já foi apresentado em abril, salvo engano, já tem quase 2 meses, o próximo a 2 meses. O senhor emitiu o ofício número 86/GP/2016, solicitando ao ex-prefeito que informasse a essa casa onde é que foram parar os 900 metros quadrados de telha de amianto comprado em 2005, 2006, já que as escolas municipais só tinham 30 metros de área coberta com esse tipo de telha. Os outros 900 metros quadrados, ninguém sabe ainda onde foi utilizado. E tem 2 meses que foi cobrado essa informação e até agora a gente não tem resposta. Outro pedido é que eu fiz através do requerimento 38, que são documentos que eu pedi à direção do Leopoldino Atlético Clube, cobrando deles as atas que autorizaram a venda do terreno onde foi construída a quadra. O senhor, através do ofício número 102/GP/2016, solicitou à direção do clube esses documentos e até agora eles também não apareceram aqui na casa. São as atas tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo do clube autorizando a venda daquele terreno ao município de Bicas. Gostaria de lembrar e pedir para que fosse cobrado novamente. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso.
Mais algum assunto? Tem aqui, primeiro, foi encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, relatando todas as reivindicações apresentadas pela senhora Aida. Atendendo ao requerimento do vereador Rafael, foi enviado ao Congresso Nacional moção de apoio ao projeto de lei 4.850/2016. E conforme foi lido aí, do pessoal do CONCEP quer marcar uma reunião. Alguém tem alguma sugestão? Tá. Então, vamos, já que eu já comecei, a respeito do CONCEP aqui, eu tenho uma sugestão. Quem sabe se a gente podia marcar com eles na segunda-feira, antes da nossa reunião. Cinco? Pode ser então, né? Fica amargado. Vereador Kiki.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas, todos presentes. Só informar os nobres colegas, como eu sou representante da Câmara no Conselho do Hospital São José, nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada, onde foi eleito o novo provedor do Hospital São José, que o senhor João José, que estava com o mandato tampão, renunciou-se, então ele já tinha feito, sem comunicar ao Conselho, comunicado que haveria uma nova eleição, deu prazo, tudo dentro da lei, aí foi eleito provedor do Hospital São José de Bica, o senhor Wagner, não sei o sobrenome dele, Wagner, eu acho que ele pertence ao CONCEP aí, Wagner provedor. Hein? Pertence mais não? Sou Wagner provedor. Sou Peterson vice-provedor. Carlos Henrique secretário. Eu fiz alguns questionamentos, perguntei se eles sabiam a situação que estava entrando. A dívida do hospital hoje é R$ 838 mil. Era na quinta-feira passada. R$ 838 mil. Tá? Então, só para os colegas estarem cientes, agora que existe um novo provedor. Pelo que me disseram, ele começou a trabalhar. O mandato dele começou a 0 hora de quinta-feira, né, de sexta-feira. Quando foi 1 hora depois, ele já estava trabalhando. 1 hora e bateu lá no hospital lá. Sou provedor, quero ver se vocês estão trabalhando. Foi lá acordar os outros lá.
Mais alguém? Solicito primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte, a ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 24 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 2 de 2016, que altera a lei complementar número 6 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Propõe alterações a fim de atualizar a legislação municipal em relação à contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei complementar número 2 de 2016, que altera a lei complementar número 6 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Propõe alterações a fim de atualizar a legislação municipal em relação à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Em primeira discussão. Em primeira votação. Projeto de lei complementar aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinário número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4 do artigo 2º da lei número 1752 de 2015, acompanhado das emendas apresentadas, da doação de lotes. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Senhor presidente, quero pedir dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinário número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei número 1752 de 2015, acompanhado das emendas apresentadas, doação de lote. Em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinário número 13 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Presidente, quero pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 13 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 51 e 52 do vereador Louro. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos números 51, 52, 53 e 54 do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Nilo.
Senhor presidente, boa noite a todos e diz. Gostaria de pedir ao nobre vereador Rafael que esse requerimento aqui de número 51, eu gostaria de assiná-lo junto com Vossa Senhoria. Obrigado.
Em votação, os requerimentos números 51, 52, 53 e 54 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito o primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.